Use coragem se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Não pense que meu coração é de papel. Não brinque com meu interior. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é o dia da caça, amanhã do caçador. E camarão que dorme, a onda leva. Hoje é o dia da caça, amanhã do caçador.
Essa vai dedicada pro pessoal aí da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato que estão escutando o nosso programa. Vai essa música pra vocês. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador, seus bonitões. Pessoal, a gente começa o segundo bloco aqui com a música Camarão que Dorme, a Onda Leva, composição de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Beto Sem Braço. Que beleza de nome. Que aqui ouvimos uma voz de Beto Carvalho e Zeca Pagodinho. Márcio, bote mais um pouco aí pra gente ouvir.
Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Vai mesmo. Não brinque com meu interior.
Muito bom, solta pra mim. Programa Vamos à Luta de hoje, conversa com o Dr. Fabiano Silva dos Santos, que ajuda a nos responder várias perguntas aí sobre a Lava Jato, e a gente deixou uma pergunta no ar, mas antes eu quero agradecer esse livro que o pessoal lá da Cotter, salve da Cotter, doutora Viviane, a Viviane também lá da Cotter, Marcelo, o pessoal da Cotter mandou pra gente, que é o Arapuca Estadunidense, uma Lava Jato Mundial. É um livro do Frederic Pierrouch. Me perdoem a minha falta de... Deixa eu colocar aqui esse livro. Será que o pessoal está vendo aí? Consegue ver? Tá bom aí? Olha só, pessoal, procura saber aí. Procura aí a Cotter TV, a Lava Jato Mundial. O que, que é isso? É a interferência estadunidense, né? Governo, com todas as suas capilaridades do governo norte-americano, sempre colocando. Esse livro trata-se em especial da história sobre as centrais nucleares na França, onde aí esse autor foi preso pelo FBI em 2013, sem mesmo nunca ter pego um centavo, foi acusado de corrupção e foi preso lá em Nova York, porque esse é o método, esse é o modo que eles conquistam a hegemonia imperialista no mundo, através da colonização de outros países, deixando bem claro para todos nós aí que estamos ligados no programa Vamos à Luta. Doutor Fabiano, eu acabei o primeiro bloco perguntando para você, da onde que vem essa sanha? É só do seu Sérgio Moro? É só do Convescote de Burgueses da Lava Jato? Ou era também outras organizações que estavam por trás daquilo? Existe algum nome, algum termo histórico que possa se dizer o que, que é a interferência que fizeram para tirar o candidato que estava em primeiro nas eleições e prenderam numa masmorra, ficou numa solitária aqui em Curitiba, o maior brasileiro vivo, Luiz Inácio Lula da Silva? Ponto de interrogação.
Felipe, na verdade surgem assim, há uma série de... né, de caminhos que a gente pode pensar para explicar essa operação Lava Jato. Se a gente pensar bem, voltando ali, talvez eu me recorde de anos especificamente, mas você vai lembrar muito bem que a presidente Dilma Rousseff, ela teve lá umas reuniões, inclusive dela com a Angela Merkel, que foram, né, gravadas pela NSA. Depois o Snowden vem, na verdade, e torna isso público, né? Divulga que havia gravação dos Estados Unidos nesses líderes internacionais. O presidente Dilma Rousseff até cancela uma visita que ia fazer para o Barack Obama. Isso vem no contexto do quê? Isso vem no contexto, na verdade, de descoberta do pré-sal. Então, a descoberta do pré-sal A legislação brasileira que foi aprovada, ela previa uma forma diferente, previa uma forma de você repartir com a população os ganhos que o país poderia obter com essa grande descoberta do pré-sal. Então você muda o regime ali de concessão para partilha. E o que significava ali? A Petrobras era majoritária em todos os campos de petróleo. E isso feria grandes interesses internacionais, em especial das petrolíferas ali americanas. Então, isso pode ser uma grande justificativa. Tanto que depois o desmonte, qual que é o principal alvo da Operação Lava Jato? É a Petrobras. É a Petrobras, justamente para isso. Porque a Petrobras se torna a maior empresa em perfuração em águas profundas. Era uma empresa realmente que no cenário fez a maior capitalização em bolsa que a Petrobras que tinha feito. Então, assim, então tinha um interesse capitalista muito forte que a Petrobras tivesse outros rumos. Os rumos que deixaram hoje para a Petrobras, porque hoje tem muita gente ganhando dinheiro com a Petrobras. Uhum. Então, os acionistas ganham muito dinheiro com a Petrobras. E o povo brasileiro perde muito dinheiro, porque a gasolina está R$ 8,00. Você vê que as nossas refinarias, quase todas já foram vendidas, que era um projeto que a gente tinha de país, que a gente exporta o óleo cru e depois compra e importa a gasolina. Então, se nós tivéssemos aqui as nossas refinarias, certamente, as refinarias funcionando bem, certamente haveria aí uma questão muito diferencial no preço da gasolina. É por isso que o preço da gasolina hoje está esse absurdo. Então, eu acredito muito, sim, em interesses escusos de outros países, em especial dos Estados Unidos. Acho que houve, sim, um incentivo muito grande para que o governo, as mudanças que o governo do PT estavam introduzindo no país para que elas não tivessem sequência. Então eu sei falar de teoria de conspiração, mas não é conspiração. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade que veio à tona é essa. Você viu isso com o Assange que está preso, você vê isso com o Snowden que está preso. Então, assim, a realidade do mundo é essa. Então, os Estados Unidos, ao todo tempo, monitoram tudo e têm todos os interesses a favor, né, das suas empresas e dos seus interesses econômicos.
Brilhante, brilhante, brilhante raciocínio e explanação, doutor Fabiano. Olha só, eu acho que dentro dessa, dessa tomada toda de recursos, de vontades políticas que os Estados Unidos sempre colocaram, principalmente arquitetando aqui na América do Sul, na América Latina toda, né? Eles sempre aí tiveram, sempre foram aí um padrasto para todos nós. E eu acho que o que eles fizeram também é colocar em alguns agentes, assim, algumas coisas mais específicas. Tem uma reportagem da Diplomatique, Le Monde Diplomatique, de abril de 2019, que mostra a interferência do Departamento Jurídico norte-americano aqui em Curitiba, no Ministério Público Federal. Mas isso, se isso não for assim tão tocante aos nossos ouvintes, ou que eles não fiquem tão arrepiados, a pior notícia que se tem é que o Sérgio Moro, depois que abandonou o governo deste impronunciável presidente que nos governa temporariamente, ele foi para os Estados Unidos trabalhar numa empresa que chama-se Álvares Marçal. Né? E ela faz a parte de recuperação das empresas que ele mesmo condenou. Eu não sei se está correto o meu pensamento, mas eu gostaria que você pudesse nos elucidar e ajudar a entender assim, qual que é esse caminho. Óbvio, você, como advogado, assim, doutor, como é que você pode, assim, deixar, tornar claro aos nossos ouvintes o que que o Sérgio Moro fez nesse período? Ele julgou alguém e depois ele foi trabalhar para o outro lado. Foi uma coisa assim impensável, correto?
O Sérgio Moro, ele batia escanteio, corria na área, cabeceava e ainda depois muito ele validava
bom.
O gol.
Muito bom, e depois ele fez isso mesmo.
E o pior que no final, ainda ele pegou o dinheiro da arrecadação.
Ainda roubou o olherite, o borderô. Isso mesmo.
O que eu acho é o seguinte, Felipe, realmente, assim, a Lava Jato, ela foi muito nociva para o país. Ela foi nociva por alguns motivos, em especial por fulminar os direitos e garantias individuais. Então, isso é um crime que é imperdoável, você perseguir pessoas, você utilizar das delações premiadas como mecanismo de tortura, Então, assim, a gente, você pode pesquisar aí que você vai ver que teve casos em que eles falavam: ah, tá bom, se o pai não vier, a gente vai prender a filha, então, aqui. A gente prende a filha, então. Ah. Então, assim, aquilo é isso é tortura.
Tortura.
Isso assim, é tortura com as pessoas, sabe? Uhum. É, tomar o iPad de uma criança. Teve gente que morreu, Felipe, ao longo do processo. Eu não preciso ficar citando exemplos, mas teve gente que morreu em audiência, inclusive, da Lava Jato. E teve pessoas que morrem em casa, porque o processo injusto, ele mata as pessoas, ele mata. Então, assim, a Lava Jato foi muito nociva nesse ponto de vista. Mas ela foi pior ainda, Felipe, ela foi muito pior que o país. Sabe por quê? Porque ela quebrou as empresas. Eu vou falar para você sobre construção civil. Isso ótimo, ficou ótimo. No imaginário popular, a ideia de que é corrupto, tudo é corrupto. Pode existir corrupção em qualquer organização, seja dentro da polícia, seja dentro do Ministério Público, seja dentro do Judiciário, dentro da advocacia. Todas as corporações, assim, todas as empresas estão sujeitas a existirem corrupção. Agora, o seguinte, a construção civil era o ramo que mais empregava no país. Nós estávamos falando de empresa como Andrade Gutierrez, como Odebrecht, como AES, Camargo Correia. Essas empresas elas eram internacionais, inclusive. Elas deixavam, teve empresas, essas empresas faziam até trabalhos em Washington. Então são empresas que saíram do Brasil e que já estavam no exterior. Isso gerou também uma grande preocupação do capitalismo internacional com essa internacionalização das nossas empresas de construção civil. Então essas empresas geravam muito recurso aqui dentro e geravam muitos empregos. O que o Sérgio Moro fez, ao invés de combater a corrupção, porque nós não defendemos corrupção, tá? Ninguém aqui defende corrupto. Se há corrupção, que se apure, pronto. Isso sempre foi assim, vai ser assim o resto da vida. Mas só que a gente não pode quebrar as empresas. Se você quebra as empresas, quem está sendo prejudicado é a população. E o resultado está aí. Você vê o desemprego no país. Você vê o tamanho do prejuízo que a Lava Jato deu. Estudos assim preliminares apontam 40, 100 bilhões de prejuízo só com arrecadação de impostos. Sem falar na grande perda que a gente teve de mão de obra e de trabalho no país. Então você tem esses aspectos da Lava Jato, do quanto ela foi nociva. E o pior, chegando no ponto que você fala especificamente, o Moro foi responsável realmente pela quebra dessas empresas, obrigando-as a fazer acordos de leniência bilionários, e agora ele sai, vai servir ao governo que ele elegeu, ao Bolsonaro, e depois ainda ele volta para trabalhar numa consultoria de uma empresa de engenharia. E justamente essas empresas que pegaram os restos que ele, os escombros, na verdade, que ele causou nessas empresas. Então isso é uma atitude muito séria, muito grave. Muito grave. Revela, provavelmente, um grande conflito de interesse que ele tinha. Por quê? Porque ele ajudou essas empresas a quebrarem e depois foi receber lá os restos dessas empresas. Então isso é gravíssimo, isso tem sim de ser apurado. Talvez o Tribunal de Contas da União não seja a instância adequada para isso, mas certamente o Ministério Público Federal deveria sim instaurar procedimento investigatório. A Receita Federal deveria verificar se o Moro pagou ou não pagou os impostos, porque por muito menos, Felipe, o Sérgio Moro, todo poderoso juiz, mandava prender. Então, se o Sérgio Moro, juiz, encontrasse o Serjão, candidato, você pode ter certeza o seguinte, que ele estaria com uma preventiva decretada, e essa preventiva provavelmente ia durar uns 5 anos, como durou para muita gente.
Perfeito, exatamente. O Sérgio Moro, aquele herói, né, pintado pelos grandes veículos de comunicação aí, que aplaudiram, que financiaram, que avalizaram, que assinaram embaixo todo esse processo em busca desse o fim da corrupção, e colocaram tanta gente nas ruas, né, com essa pauta meio que sem sentido, porque absolutamente toda a integralidade de uma população é contra a corrupção, assim como a gente é contra a miséria nas regiões pobres, assim como a gente é contra a fome, assim como a gente é contra a guerra. É meio que óbvio. Mas você me falou uma coisa assim muito interessante, Fabiano, que eu gostaria de fazer essa pergunta para a gente fechar esse segundo bloco. Foi pedido um bloqueio dentro das contas do Sérgio Moro por parte do Tribunal de Contas da União. Porém, você acredita que já existe alguma tipificação ou alguma acusação que pode fomentar, quem sabe, um pedido investigatório pelo Ministério Público Federal ou por outra instituição para fazê-lo? Porque agora ele não tem foro privilegiado. Nesse momento, pelo menos, o Sérgio Moro é um cidadão comum, e já que a lei é para todos, como ele mesmo dizia, ele seria julgado por quem? Por um juiz de primeira instância? Por qual que é essa hierarquia? Como é que gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes esse critério?
Felipe, na verdade, elementos para instauração de um processo de investigação há de sobra. Acho que assim, já deveria, inclusive, a gente fez uma representação para o PGR para que ele determinasse a instauração de um procedimento de investigação. Então, assim, você tem aí práticas eventuais, conflito de interesse, qual a natureza, qual o tipo de trabalho que ele prestou para essas consultorias, porque isso é grave, porque ele era juiz. Porque se é qualquer cidadão que está prestando um serviço privado, você não tem no Brasil a corrupção privada. Sim. E eles queriam colocar no pacote das 10 medidas, estava lá, corrupção entre privados. Eles queriam criminalizar essas condutas, mas nós não estamos falando disso. Então não existe. Agora, conflito de interesse e eventual sonegação de impostos, acho que são coisas gravíssimas que ele está sim sujeito a isso. Mas para isso tem que se instaurar o Ministério Público do local da prestação de serviço, aí eu não sei qual foi, de Brasília, não sei se é Curitiba, teria que instaurar sim um procedimento, verificar a pertinência de inclusive depois de ofertar denúncia. Aí sim ele vai ser processado por um juiz de primeira instância. Então são crimes aí, crimes federais, por um juiz federal de primeira instância. Por um juiz que seja isento e imparcial, como ele não foi.
E como você mesmo disse, que sobram elementos, né, para a instauração de qualquer método investigativo ou de qualquer inquérito a respeito disso, eu acho que me parece que eles estão correndo mesmo para o foro privilegiado que eles tanto criticavam. Bom, pessoal, a gente está acabando o segundo bloco aqui do programa Vamos à Luta. Quero pedir licença para os nossos convidados e para o nosso convidado e para os nossos ouvintes, porque é 2 minutinhos só. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta dessa sexta-feira ensolarada aqui na capital madrasta. Fica por aí, é na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.